Semana em África. Abrimos o recapitulativo desta semana em África com o último adeus dos moçambicanos Afonso de Lacama, líder da RENAMO, segunda força política do país. Afonso de Lacama faleceu aos 65 anos de idade no passado dia 3 de maio. Na quarta-feira, a cidade da Beira, no centro do país, despediu-se de Lacama, cujo corpo seguiu para a sua última morada, a terra que o viu nascer a cerca de 300 quilómetros, Magundo, onde foi enterrado na quinta-feira. Ivone Soares, líder da bancada parlamentar da RENAMO e sobrinha de Lacama, recordou o tio.
Recordo sentado numa cadeira na sala da sua casa na Ponta Gêia, com um fato, camisa branquinha, sapato preto, portanto, formalmente vestido, e lá fora da casa, todo o cerco que pode imaginar de armamento bélico, e ele serenamente sentado com os seus homens, e eu era a única que era civil, que estava naquele compartimento naquela hora, quando sucedeu-se o ataque à sua residência na cidade da Beira. E ser de Lacama significa, no meio de toda essa adversidade, manter a calma, ainda cruzar a perna e ter a solução para o problema. Ser de Lacama significa ser um homem paciente e sábio. Sabe quando lutar e sabe quando parar.
De Lacama partiu, deixando pelo meio um processo de paz com o governo por concluir. Fernando Francisco Fernandes, membro da juventude da RENAMO, diz que também é de Lacama.
É uma perda muito grande porque o presidente Afonso Macacos Seta de Lacama, ele que nos encorajava a lutar por esta causa nobre. Se temos a democracia é porque ele fez algo para o povo, não somente para o partido, mas para todos os moçambicanos. Mas eu também sou de Lacama. Eu vou continuar dando continuidade como jovem, como um chefe nacional. Precisamos de uma revolução no verdadeiro sentido.
Noutras latitudes, o que também foi notícia esta semana foi Angola, cujo antigo vice-presidente Manuel Vicente viu na quinta-feira o seu processo em Portugal por alegado branqueamento de capitais e tentativa de corrupção ser remetido para Angola. Para Luís Nascimento, advogado e vice-presidente do Bloco Democrático na oposição em Angola, Manuel Vicente não vai chegar a ser julgado em virtude da lei de anistia vigente no seu país.
Parece uma situação que satisfaz os dois lados. Agora, é evidente que, a nível da justiça, os tribunais angolanos não vão resolver absolutamente nada, porque os casos estão abrangidos pela amnistia em Angola. Este tipo de situações não merecem julgamento absolutamente nenhum, portanto, não haverá julgamento algum.
Também em Angola, esta semana, funcionários da segunda operadora móvel do país, a Movicel, encaminharam um movimento de greve para exigir aumentos em 75% dos seus salários. Paralelamente, noutro setor, cerca de 400 trabalhadores da Empresa Nacional de Pontes, que estão há 54 meses sem salários, anunciaram que vão organizar até 25 de maio uma manifestação em Luanda para exigir que o Estado pague o que lhes deve. Francisco Jacinto, o secretário-geral da Central Geral dos Sindicatos Livres de Angola, referindo ainda que, apesar dos salários não serem pagos, os funcionários têm sido obrigados a comparecer na empresa.
A entidade patronal suspende o trabalho, colocá-los em casa durante 6 meses. E os trabalhadores são obrigados a ir diariamente marcar a presença na empresa. O mais vergonhoso, tem havido até processo disciplinar com suspensão e despedimento de trabalhador. Mas o que se pode assegurar é que, se a entidade patronal suspende o trabalhador, há processos disciplinares em curso, há despedimento, é porque a empresa existe e a empresa funciona.
Na Guiné-Bissau também foi uma semana colocada sob o signo das reivindicações. Durante 3 dias, uma parte da função pública esteve parada até esta quarta-feira para reclamar reajustes salariais, conforme estabelecido num acordo concluído com o anterior governo em 2016. No seu primeiro Conselho de Ministros, o novo governo apelou ao bom senso e pediu tempo para analisar a situação. Mais por nós, como sabe Aldê.
Primeira reunião do Conselho de Ministros do novo governo guineense. Entre vários outros assuntos debatidos, o Conselho de Ministros, que passa a ser às quintas-feiras e não às quartas, analisou a greve geral de 3 dias decretada pela Central Sindical UNTG, que terminou na quarta-feira. Agnello Regala, o porta-voz do governo, indicou que o Executivo não coloca em causa os direitos dos sindicatos para irem para a greve, mas também apela para o bom senso.
Este governo acaba de ser nomeado e é um governo que precisa de algum tempo para poder analisar a aquilo que foi o acordo estabelecido com o governo anterior.
A greve terminou na quarta-feira, mas a UNTG pondera avançar para novas paralisações laborais, uma vez que não houve nenhum compromisso em relação ao ponto principal que motivou a greve, o reajuste salarial na função pública.
Por seu turno, José Alves T., porta-voz da Comissão Negocial em nome dos trabalhadores, especificou que o que está em questão não é o aumento da massa salarial, mas sim uma repartição diferente dessa massa.
O que estamos a exigir é um reajuste da mesma massa salarial. Há funcionários privilegiados. Quem está na reforma hoje recebe 3 ou 4 vezes mais do que quem está no ativo. Mas na lei consta que, quando vai à reforma, recebe 80% do salário que recebia no ativo.
O novo governo de Aristides Gomes afirma que as vossas reivindicações são justas, mas que o momento não é oportuno, porque o grosso das receitas existentes vai servir para que se realizem eleições em novembro.
O que está-se a pedir é naquela massa salarial gasto mensalmente, fazer o reajuste. Até porque de hoje a novembro, a massa salarial vai ser sempre a mesma.
São Tomé e Príncipe, estes dias foram de confusão, depois de há cerca de 2 semanas o Supremo Tribunal de Justiça ter decidido atribuir a cervejeira Rosema ao empresário angolano Mel Xavier. 3 juízes conselheiros da entidade foram exonerados por decisão do Parlamento há um pouco mais de uma semana. Contudo, os referidos juízes não acataram esta decisão, alegando que a sua exoneração pelo Parlamento era ilegal. Expressando-se no início desta semana sobre o caso, o primeiro-ministro Patrício Trovoada aconselhou os juízes a não se imiscuírem em assuntos políticos.
Eu acho que os magistrados não devem entrar na política. Não devem entrar na política. Aqui houve uma decisão política e jurídica da Assembleia Nacional, que está fundamentada. As violações que foram comprovadas estão aí.
Esta situação, contudo, não parou por aí. Este caso desplotou uma controvérsia de tal dimensão que, após reunir-se na quinta-feira, o Conselho Superior da Defesa apelou à contenção no intuito de evitar desacatos. Paralelamente, apesar da decisão judicial favorável à entrega da Rosema a Mel Xavier, nos factos, a empresa permaneceu nas mãos dos empresários são-tomenses, os irmãos Monteiro, que garantiram o regresso para breve da cerveja aos mercados. Em Cabo Verde, o governo anunciou a sua pretensão em estabelecer uma parceria com Angola no ABA aéreo que pretende implementar na Ilha do Sal e, neste sentido, anunciou para breve a visita de peritos angolanos para ir mais adiante neste projeto. Mais por nós, Codair Santos.
Cabo Verde conta com Angola para rentabilizar o hub aéreo no Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, na Ilha do Sal. Para isso, uma delegação angolana, constituída por técnicos da TAC e da Agência da Aeronáutica Civil de Angola, visita Cabo Verde nos próximos dias. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro na cidade da Praia.
A ideia é fazermos aqui complementaridades entre a TAC e a TACV, no sentido de aumentarmos o potencial do nosso hub da Ilha do Sal e fazermos voos, possibilidades de voos codeshare, que permite com que aparelhos da TAG operados pela TACV possam atingir destinos que eles não atingem hoje.
Aos jornalistas, o chefe do governo garantiu que a parceria entre a TAG e a TACV vai ser operacionalizada até novembro deste ano.
E assim fechamos esta semana em África. Obrigada pela vossa atenção e até breve.